Meu caro presidente, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, no dia de ontem, senador Jorge Viana, nós demos mais um passo importante nesta casa aqui, na direção de um compromisso que assumimos em relação à chamada pauta do Pacto Federativo. Aqui em 2011 e 2012, nós iniciamos com o debate sobre o ICMS importação, depois avançamos de forma muito contundente na questão da partilha ou da distribuição dos recursos do comércio eletrônico, que, de certa forma, hoje já também consagrado e homologado, perdão, e promulgado aqui a emenda constitucional, a emenda de autoria do senador Delcídio Amaral, agora, inclusive, líder do governo, portanto, teve a responsabilidade de conduzir esse processo em 2012, relatado à época pelo presidente Renan Calheiros. E depois nós adentramos na pauta federativa de forma mais enfática, através da medida provisória 599, que eu tive a oportunidade de relatar, e que, lamentavelmente, nós assistimos um posicionamento contra a medida provisória, inclusive matando a medida provisória, a 599. A 599 tinha no seu bojo os dois fundos decisivos e importantes para o fim da guerra fiscal, o estabelecimento de um novo patamar, de utilizando o ICMS, a própria unificação, o Fundo de Desenvolvimento Econômico e o Fundo de Compensação das Perdas. Depois nós adentramos numa pauta importantíssima aqui para estados e municípios, a questão da uma mudança do indexador da dívida. No primeiro momento, eu diria até que nós fomos derrotados nessa matéria, porque à época nós tentamos introduzir duas questões: a retroatividade e, ao mesmo tempo, como questão fundamental e importante, o alongamento dessa dívida para permitir que estados, inclusive como Acre, meu caro Jorge Viana, que Vossa Excelência governou, pudessem recuperar sua capacidade de desembolso. Mas aprovamos a medida foi, voltou, foi lá para a Câmara, voltou para cá, e na noite de ontem nós votamos essa matéria, que deve retornar à Câmara dos Deputados, e creio que é importante a gente estabelecer com a Câmara, inclusive, um diálogo sobre isso. Eu sou contra essa peleja, essa disputa de Câmara e Senado, isso não leva a lugar nenhum. São duas casas que precisam ter um comportamento, inclusive, convergente e não concorrente, ainda que tenhamos divergência em alguns projetos aqui ou lá. Então, portanto, o que a gente tem que fazer, no momento que a matéria chega, expressar a nossa opinião e não ficar fazendo uma guerra com a outra casa. Eu pertenci à outra casa e nunca topei fazer guerra com essa casa de cá. E, portanto, aqui estou, não quero fazer guerra com a casa que eu, inclusive, pertenci. Então, portanto, acho que isso não produz efetivamente nada para a democracia, e muito menos para o encaminhamento das coisas. Uma questão é a gente demarcar nossas posições em projeto, como fizemos ontem. Apresentamos ao projeto da dívida um conjunto de sugestões. Então, a harmonia com a Câmara é importante para a Câmara perceber que a introdução que nós fizemos ontem, a introdução, ela só serve para ajudar os estados. Tratar só a dívida é muito pouco. Ou melhor, tratar só o indexador da dívida é muito pouco. Não resolve o problema de estados e municípios. O Rio Grande do Sul, por exemplo, meu caro Lazer e senadora Ana Amélia, o acréscimo de ontem vai para além de uma questão do indexador para a dívida. O indexador da dívida pode dar um alívio, talvez, econômico. Então, daqui até 50 anos, o Rio Grande do Sul possa começar aí a pensar em respirar. Daqui a 50 anos, meu caro Lazer, eu espero até estar vivo. Meu avô morreu com 105 anos, eu estou com 55, então, portanto, se eu seguir a trajetória de meu avô, e a tendência é que a gente vá um pouquinho além, né? Se naquela época meu avô morreu com 105, é sinal que eu posso esticar um pouquinho as canelas aí para continuar vivo. Mas o povo do Rio Grande do Sul não pode esperar, o povo da Bahia, o povo de qualquer lugar desse Brasil, uma medida que só nós teremos efeito na prática daqui a 50 anos. Nós precisamos de medidas para agora, para poder você é ter a capacidade de planejar e tocar questões que estão pendentes. Então, a introdução dos depósitos judiciais, ela, eu diria que foi uma introdução providencial. Permitiu, assim, que a gente pudesse ter de imediato aquilo que a gente tanto clamava, senadora Ana Amélia, na questão da dívida, quando nós perdemos a votação aqui, que era o desembolso. O que é que a gente dizia naquela época? Mexe no indexador, mas a longo prazo, para permitir que o Estado reduza o seu desembolso com pagamento e, obviamente, ganhe caixa. E ganhe duas outras coisas. Ou seja, aliás, ganha duas coisas, perdão. Ganha esse reforço de caixa e, ao mesmo tempo, ganha, e aí é importante isso, a capacidade de aumentar o seu nível de endividamento, para permitir que o Estado possa captar mais, para fazer investimentos e para superar a crise. Então é importante isso. Agora, com essa questão dos depósitos judiciais, a gente dá um outro fôlego, um aporte de recursos, tanto para questões previdenciárias quanto para questões estruturais, ou seja, de infraestrutura. Isso cria um ambiente, por exemplo, para que o Estado possa respirar. Aí muita gente até diz assim, ah, mas o Estado não vai poder usar isso em custeio. Mas se a gente livra um pedacinho do investimento, senadora Ana Amélia, por exemplo, do recurso do FPE ou dos recursos do ICMS, a gente ganha a possibilidade efetiva de ir aí tratando ali as questões do custeio e não perdendo a perspectiva do investimento, que é a questão fundamental para consolidar o desenvolvimento, gerar renda, resolver o problema de estados e municípios. Senadora Ana Amélia.
Eu sei que o regimento não permite a parte em comunicação adiável, mas acho que o plenário, o nosso presidente, é extremamente sensível à relevância do tema que o senador Walter Pinheiro está abordando, que é a questão da mudança do indexador da dívida dos estados e municípios. É claro, falo porque nós, no Rio Grande do Sul, e aí eu queria me penitenciar, porque o Zé Tribuna fez referência ao assunto, de não ter feito um reconhecimento que faço, pessoalmente, também em nome do nosso Estado, que nós aqui representamos, senador Valdo, pelo seu empenho nas questões federativas, não apenas na construção de uma emenda que foi, eu diria, compartilhada por vários senadores, da emenda 7, que nós aprovamos ontem, por uma maioria expressiva, mas o seu papel nessas questões. FPE, que Vossa Excelência teve um trabalho extremamente relevante, e a votação que definimos ontem. Na questão específica do uso do depósito judicial, uma lei estadual do Rio Grande do Sul já permite que o Estado faça esse uso. Eu vou lhe dizer, para o Estado do Rio Grande do Sul, ele tem efeito zero. Sabe por quê? Porque está zerado o caixa do depósito judicial, lamentavelmente. É a situação que chegou o Estado, que não tendo outra solução e outra alternativa, se valeu do depósito judicial para fazer frente, inclusive, senador. E o mérito do projeto do senador Serra, acolhido pela senadora Marta, foi exatamente que ele tratava especificamente de investimento. Investimento e também dos compromissos. Agora, nós lá no Rio Grande do Sul, é custeio. O dinheiro usado para custeio. E a situação só não é mais grave porque o judiciário é moroso. Então, se não se tiver as sentenças dadas, aí o senhor já imaginou que caos criaríamos em relação a isso. Mas eu quero cumprimentá-lo e agradecer em nome do Rio Grande do Sul a um senador baiano que está tão envolvido com a questão federativa e tem trabalhado tanto, com tanto empenho, para resolver e termos votado ontem. Nós ontem corremos o risco de não ter votado. Podia ter adiantado, mas Vossa Excelência foi muito firme na defesa dessa matéria. Parabéns, senador, e muito obrigada em nome dos gaúchos.
Eu que agradeço, inclusive, aqui o apoio da bancada gaúcha, que por diversas vezes, inclusive na outra legislatura, eu tive a oportunidade de receber a bancada inteira com o governador, com o secretário de Fazenda, durante os debates do FPE, no próprio processo do encaminhamento dessa questão do projeto das dívidas. E a gente dizia aqui, senadora Ana Amélia, de forma muito firme, que esse é um tema que não tem mais como o Senado abrir mão. Acabou. Nós não podemos atravessar esse quadrante sem botar o dedo na ferida nessa questão do Pacto Federativo. Está aí o resultado. Eu disse aqui, inclusive, antes da eleição, os governadores vão prometer na eleição, senador Lazer, e depois vão chorar depois da posse. Então, portanto, esse é um debate que aí não tem história de governo, não tem história de partido, é responsabilidade do Senado. Por isso, ontem à noite, na votação, eu brinquei com o meu companheiro Delcídio Amaral, digo, rapaz, um passo atrás é importante para dar vários passos adiante. Porque esse não é um tema que você trata com o governo. Nós estamos tratando agora, cada um tratando do Estado, da situação de Estados. Como é que nós vamos respirar? Se esses Estados quebram, é óbvio que não vai ter união. Não tem jeito. Não tem saída. Então, portanto, esses passos nós não podemos mais agora, de hipótese alguma, pensar em recuo. Se liquidamos ontem, podíamos dizer assim, senadora Lamelli, essa questão da dívida, agora é a questão do ICMS. O Senado não pode abrir mão disso. Aí tem que, mas aí tem que ver, porque tem uma questão do fundo. Não temos que ver absolutamente nada. Nós temos que partir para votar a resolução que trata das alíquotas e nós temos que discutir de forma enfática como é que nós vamos produzir, junto com o governo federal, não tem problema nenhum, a criação dos dois fundos. Se o governo não vai mandar, aliás, o Joaquim Levy, ministro da Fazenda, disse a gente aqui no gabinete de Renan, gabinete da presidência, que não é o gabinete de Renan, Renan é só o presidente, portanto, o gabinete é da instituição, disse aqui que depois do carnaval tocava nesse tema. Aí voltou depois do carnaval, já vi conversa para maio. Não tem problema nenhum. Agora, o Senado é que não pode ficar assistindo essas histórias. Porque o negócio da dívida, senadora Anamélia, e aí a senhora se lembra bem, a gente estava no gabinete ali da presidência também, e todo mundo dizia assim, não, vamos esperar o abril, porque tem aí como... Eu até quero usar uma expressão que o Lula brincava muito outro dia no jornal, com o negócio de rate, entendeu? Dos problemas que a gente tem lá na ponta, no Acre, na Bahia, no Amazonas, no Rio Grande do Sul e tal. Então, nós vamos discutir isso. Aí estava esperando uma nota para poder a gente votar o indexador da dívida. Essa nota nunca veio e a gente, se ficasse esperando ela, estava até hoje. Até hoje. A história era abril. Nunca me esqueço disso. Não, vamos votar abril do ano passado, 2014. É. Aí, resultado, nós votamos o negócio em abril desse ano. Então, assim, nós não podemos abrir mão dessa responsabilidade. É nossa. Isso não significa aqui postura de enfrentamento com ninguém. É enfrentamento com o tema. A tarefa. Né? Eu cheguei aqui no Senado e eu estava ouvindo outro dia um posicionamento do senador Fernando Bezerra e me lembrando disso mesmo. Fernando Bezerra falava, esse tema está sendo discutido no Brasil há 30 anos. Aí todo mundo dá desculpa, esse ano não deu. Não tem mais desculpa, porque nós chegamos num patamar que agora é o fundo do poço. Então, portanto, esse é um tema, senador Jorge, que compete ao Senado da República. Então, portanto, façamos a nossa parte. Se já avançamos, portanto, os governadores do Nordeste que estiveram conosco pediram essa questão dos depósitos judiciais, da questão da dívida, já entregamos. Os governadores também, e aí falo da minha região, pediram que a gente avance nessa questão do ICMS. Acho que é um passo importante. Tem outras matérias, mas aí eu quero encerrar, senador Jorge, dizendo isso. Dá para a gente tranquilamente caminhar nessa questão. Essa é a pauta mais importante. Os outros projetos, como, por exemplo, terceirização, senadora Vanessa, a minha proposta é bota aqui, bota para discutir e vamos votar. Pronto, final. Eu sou contra esse negócio de engavetar. Minha proposta, inclusive, é voto. A gente tem posição contrária. Então, portanto, vamos trabalhar para a gente, inclusive, derrotar essa matéria. Acho que não tem nenhum sentido agora ficar discutindo isso. Se fosse algo consequente, bem estruturado, para a gente até discutir uma lei geral para tratar das relações de trabalho e da oportunidade de gerar emprego, tudo bem, mas para precarizar mais ainda. Então, portanto, essa é uma pauta que a gente tem que tirar da frente e resolver de uma vez por todas e ir para a pauta da proposição, para a pauta do avanço, para a pauta que vai estimular estados e municípios com atividade econômica, para gerar emprego. É assim que a gente vai botar as coisas para funcionarem. Então, portanto, isso é crucial. Essa questão da guerra fiscal, ICMS, Pacto Federativo, esses temas são cruciais para a economia, para a vida das pessoas, para a vida na cidade, para a vida nos estados e para a vida na União. Portanto, Esse é um tema que a gente não pode abrir mão e não pode continuar reclamando. E é crucial, viu, senadora Lamela? Ontem eu estava num seminário que discutia esse negócio da questão da energia, que é outro drama, os eletrointensivos. O seminário produzido na Bahia foi chamado de Energia Competitiva para o Nordeste. Se não mexer no ICMS, não tem energia competitiva para lugar nenhum, né? Só para o Nordeste, não. É para qualquer canto desse país. O que é que nós vamos fazer, Jorge? Em relação, por exemplo, à energia solar. Se o Brasil é importador de placas. As placas que chegam no Brasil, inclusive, são placas que submetem a um período de 6 meses de sol, mais 6 meses de neve. Lá no Nordeste, elas vão tomar 6 meses de sol. A pino. Ou, perdão, 12 meses de sol a pino. Certo? Não tem negócio, não tem nem refresco. Então, por exemplo, tem que passar por um processo de certificação e produção de outras coisas. Agora, se eu não tiver a capacidade de mexer nessa questão fiscal, eu não vou atrair investimento de placas solares, de pás para as nossas torres eólicas, para a produção de torres eólicas, de componentes da energia eólica, para a área de biomassa, para equipamentos, para a gente gerar energia, para micro e para mini geração, para a gente trabalhar de outra forma e, portanto, continuar alimentando. Não tem como a gente avançar nessa questão da produção sem energia. A outra coisa é a banda larga. Portanto, infraestrutura fundamental. São dois elementos decisivos. Sabe qual é a incidência, Jorge, nessas áreas? Chega a ser até 42% de impostos. Então, é inaceitável. Aí a União tem dinheiro para fazer isso? Não. Se a gente não tiver a capacidade de atrair, nós não vamos avançar nessas questões. Portanto, Pacto Federativo, e nós precisamos botar o dedo na ferida nisso. Resolver essa questão do ponto de vista tributário, mas principalmente na perspectiva do desenvolvimento econômico de cada região do país. Muito obrigado.